que me baste o sol pincelar no rosto.
Luzia, a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luzia, a minha oração é pão.
À terra e ao
Luzia,
chão.
Luzia, sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande, Hélia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
Olá, estamos aqui eu, a Iris e a nossa Hélia. E hoje o tema que vos queremos trazer é o sagrado feminino e o sagrado masculino. E passo-te a palavra, Hélia.
que bom.
Logo assim a abrir.
Eu acho que é interessante dizer, em primeiro lugar, que esta nossa ideia de conversa vem de um... Apesar de ser sobre o sagrado feminino e sobre o sagrado masculino, vem de um lugar de preservação dos lugares, de preservação do que é o feminino, de preservação do que é o masculino e, sobretudo, de algo que para mim é fundamental e é muito, muito, muito importante neste trabalho e acredito que para ti também, Iris, e que tem a ver com a preservação da diferença. A preservação do honrar as características inerentes a cada uma destas energias, sem tentar masculinizar ou feminilizar cada uma das características por serem melhores ou piores. Eu acho que é importante aqui nós destacarmos este lugar como também lugar de desconstrução do que é isto, do sagrado feminino e do sagrado masculino. Concordas comigo?
Concordo plenamente e acho que, sobretudo no momento em que vivemos, é uma questão super importante porque, de certa forma, todos nós, sem querer, repetimos ideias demasiado estreitas do que é o feminino e do que é o masculino e entramos num binarismo que já não serve e que nós vemos culturalmente e socialmente a colapsar por todos os lados. E para mim fascina-me muito a questão do género e fascina-me muito, e certamente a ti também, não é? Quando nós percebemos como outras culturas interpretavam o que é género, como outras culturas valoram de tantas formas diferentes o que é o sagrado feminino, o que é o sagrado masculino e como é que são conceitos tão mais fluidos, maleáveis, abertos à criatividade e abertos a serem, sobretudo, mais do que arquétipos tão estreitos que se tornam estereótipos, forças dinâmicas que são tecidas pela individualidade de quem vem a seguir. Porque, de certa forma, eu acho que nós, ocidentais, temos mesmo esta visão estreita de, ok, se eu pensar no sagrado feminino, vai ser assim um conjunto de qualidades e no sagrado masculino vai ser assim um conjunto de outras. E há tão mais do que essa caixa e, de certa forma, creio que todos nós e todas nós já sufocamos só dentro dessa listinha, porque nós também sentimos que somos mais que isso.
Absolutamente. Daquilo que eu mais sinto é o quanto estas questões do masculino e do feminino tantas vezes deixam de ser... inerentes àquilo que nós sentimos, às nossas necessidades, às nossas pulsões individuais e são políticas e culturais, não é? E são lugares da sociedade. Nós queremos lutar muitas vezes por direitos, nós queremos lutar muitas vezes por determinados lugares e, de alguma forma, há uma mistura entre o que é cultural, o que é mitológico, e quando falamos de mitologia, o Ocidente é uma mitologia. É uma mitologia formada e de alguma forma, é quase como se nós não nos conseguíssemos descolar disto. O Ocidente é profundamente dual, em tudo. Em tudo. Ou é branco ou é preto, ou é masculino ou é feminino. E às vezes é-nos difícil descolar destas ideias.
E é muito interessante aquilo que estás a trazer, porque, na verdade, nós esquecemos de que a mitologia é uma construção. Então, a nossa avaliação de arquétipos, ela não é um dado inquestionável adquirido. Quando nós queremos abordar uma mitologia, há que perguntar porquê? Porquê é que este símbolo se cristalizou assim? Com que intenção? Qual a mensagem? Qual o propósito? Qual a intenção individual? Qual a intenção social? Qual a intenção política? Qual a intenção religiosa? Porque, na verdade, desde que, no fundo, a cultura grega pós-helénica, que já assenta ela própria numa conquista de valores de diversidade a nível da relação entre casal, porque, na verdade, Helena de Troia fez aqui uma mudança tremenda, não é? Helena de Troia é uma mulher livre. Estava casada com Menelau, decidiu separar-se, como tantas outras à época. E foi-se embora. Fez a vida dela, foi-se embora, encontrou Paris, príncipe de Troia, apaixonou-se por ele e decidiu, olha, pronto, vou começar uma vida nova. Tudo certo, porque naquela altura os casamentos não eram contratos vitalícios. Estava tudo certo. Só que Menelau sentiu o seu orgulho tremendamente ferido e pediu ajuda ao seu irmão Agamemnon para fazer uma grande guerra, porque a mulher dele, que era considerada a Afrodite sobre a terra, belíssima, tinha fugido dele, que ainda por cima era rico e um comerciante, podia lá ser. Ele que conquistava terras,
exatamente,
que dominava povos pela sua força económica. De repente, a mulher deixa-o e ele sente a sua virilidade atacada. E não tem mais do que fazer uma guerra com um reino que estava lá sossegado por causa disso. E é claro que, a partir daí, temos toda a célebre história do Cerco de Troia, que mais não é do que uma história que exemplifica a perda de liberdade de homens e mulheres para saírem dos seus contratos matrimoniais. Porque nesta história nem sequer podemos dizer... Pronto, eu tenho sempre esta resistência a assumir patriarcado como domínio masculino, ponto. Porque o patriarcado é uma forma de pensar que pertence a homens e mulheres, senão era muito simples se as mães não educassem os filhos com valores patriarcais. Infelizmente é assim há séculos, há milénios, e muitas vezes encontramos até mais rigidez nas mães educadoras do que nos próprios homens. Portanto, isto não é uma questão linear de as mulheres de uma maneira e os homens de outra. E nesta história, por exemplo, nós percebemos que Paris não teve nenhum interesse nesta guerra. Ele perdeu a esposa, ele perdeu a cidade, perdeu o território, perdeu tudo, e não pôde viver o seu amor livremente porque um psicótico qualquer decidiu fazer um grande filme por causa de uma separação. Não a viveu bem, não a resolveu e decidiu criar uma guerra. E nós vemos isso acontecer todos os dias. Na verdade, o stalking, a violência doméstica, assentam ainda sobre isto, sobre objetificar a outra pessoa ao ponto dela ser nossa propriedade e perder os direitos de ter uma vontade própria que não se alinhe com a nossa. E a partir daí, claro que é interessante também aqui no mito de Troia, só para fazer um desvio, não é? Para fazer assim uma ponte com o que eu falei com a Sofia, porque o mito de Troia é o cavalo de Troia, este símbolo mitológico, que nos aparece aqui de uma forma que eu acho que é muito metafórica, porque o que aparece no mito é que terá sido criado um cavalo de madeira que foi posto à entrada do cerco e que os soldados de Menelau iam lá dentro e que, uma vez que o cavalo entrou em Troia, os soldados manifestaram. Mas na minha versão, o que terá mesmo acontecido é esta passagem para uma comunidade troiana agrícola e cooperativa sem domínio de animais, que de repente se viu invadida por cavaleiros a cavalo que derrubam tudo à sua passagem e têm muito mais poder do que uma pessoa que está erguida sobre os dois pés com ferramentas agrícolas para se defender. Portanto, aqui temos ainda, para além do mais, uma demonstração de força bélica e uma demonstração de poder sobre a natureza animal, sobre a natureza selvagem e sobre a natureza do feminino. Então é uma subversão de todos os valores que existiam até à época, e a partir daí a mitologia grega ganha a forma clássica que depois os romanos emprestam, que depois Jung explora e a que nós nos colamos na sociedade contemporânea como sendo a lei e como exatamente sendo a forma figurativa de valores. Então, quando nós vamos pensar numa divindade como era, ela vai ser a ciumenta, não é? Já não vamos perceber que era, foi também ela uma figura conquistada e que ela não tinha Zeus nenhum na conversa. Ela era uma grande mãe de inúmeros territórios, de toda a bacia do Mediterrâneo até a Europa Ibérica, e que pertencia a povos nómadas, que antes de Zeus aparecer na história da Hera, era há milhões de anos, há 100 mil, 200 mil anos, que já era cultuada, se não há 300 mil, se calhar era cultuada desde o início da humanidade, não temos como saber. Hera é simultaneamente o nome de uma planta. O que não falta nas florestas europeias é Hera. Ela é, de facto, uma planta dominante. Então, ficamos aqui também confusas, não é, em relação à origem das coisas, quando pomos tudo nesta caixa neoclássica que se eternizou e que constrói estas figurinhas muito estáticas, que estão sempre, no fundo, a valorizar qual é o lugar da mulher e qual é o lugar do homem, segundo princípios clássicos, que depois se tornam judaico-cristãos e que se tornam também valoráveis para nós, porque são aquilo que nós entendemos como sendo válido, por mais que maquilhemos estas figuras. Até dentro do casal continua a haver estas articulações, esta busca do casamento eterno, da relação perfeita, de que o homem faça determinadas coisas, a mulher outra. Nós não paramos de viver este romance, parece-me.
A mim parece-me que tu tocaste em coisas muitíssimo importantes. E essa questão da mitologia grega, já que entramos por aí, para mim é fundamental, e esse é um dos motivos pelos quais eu a trabalho tantas vezes com as mulheres. Não é porque a mitologia grega é extraordinária e ali está a razão, é porque é uma versão muito fiável daquilo que nós somos hoje. Não é, olha, esta é a verdade, não, é de género, olha, repara, este é um retrato exatamente patriarcal do que é que são estes arquétipos femininos, masculinos, do que é que devem ser, e é fundamental para mim essa definição de que patriarcado não é masculino e não é feito por homens. E a determinada altura, sem dúvida que essas mesmas civilizações bélicas, foi quem deu origem a este tipo de movimento e que deu origem a este tipo de movimento, que se alastrou porque era dominado, dominava, trazia a violência. Portanto, é muito mais fácil alastrar-se assim. Nós continuamos a viver isto todos os dias, basta olhar para as notícias, não é?
Basta perceber, na verdade, o funcionamento de uma rede social e percebemos o que é um cerco de Troia.
Exatamente.
A forma como somos polarizados, a forma como somos convidados hoje, não a uma guerra direta, mas a uma guerra passiva, ideológica uns com os outros. Isso é um cerco de Troia. Isso é uma forma bélica subliminar. E que tem imenso poder, talvez até mais, porque é subliminar. Porque um ataque que não é direto, demora-nos imenso tempo a perceber que é um ataque. Uma guerra que não é explícita demora-nos imenso tempo a perceber. Então há uma forma de fomentar conflito social, de dividir posições, tal como aqui, não é? Quem é que é a Helena? É a mulher livre ou é a adulta? O que é que nós vamos entender aqui? Ela decidiu partir, terminou o casamento e depois começou, é que nem sequer ela começou a relação por acaso enquanto estava com o animal, que podia, acontece, não vamos ser moralistas ou acontecer, ai não devia, porque os afetos não funcionam assim, têm uma força própria, às vezes acontece que alguém nos trai, às vezes acontece que nós traímos alguém, porque os códigos morais não correspondem necessariamente às forças afetivas e depois o que nos resta é reparar, repor o equilíbrio, repor a verdade e seguir com a vida. Mas não é uma, ai, que se faz assim ou não se faz assado. Faz-se como acontece, porque nós não dominamos todas as forças afetivas e ainda bem. Se o amor fosse gerível como uma conta do banco, não seria amor.
Absolutamente. E até esta ideia do casamento e do amor para sempre, até esta ideia vem de um lugar de domínio.
Com certeza. E o que é o amor para sempre, se eu não sou a mesma sempre? Eu não sou para sempre. A mulher que... E nós começámos... É interessante, nós estávamos a falar sobre isto antes de começar a gravação, de como nos sentimos em transição. Nós não somos a mesma mulher que éramos há um ano atrás, quanto mais há 10. E pode haver uma evolução conjunta dos nossos parceiros e parceiras, ou não. Podemos ir na mesma direção ou em múltiplas outras, que podem combinar ou não, que se podem encontrar ou desencontrar.
Esta ideia tão orgânica da vida e das pessoas, é profundamente assustadora. É profundamente assustadora quando aquilo que te dão é uma dualidade. E quando aquilo que te dão são determinados valores morais que tu tens de seguir ou não, fazendo isso de ti boa ou má pessoa, e criando esse tipo de polaridades incríveis. E eu acho que este lugar em que a mudança, a transformação, a morte e o nascimento nos são tão assustadores, é aquilo que faz com que os momentos de crise na vida sejam vistos com tanto medo, sejam vistos com tamanho temor de abraçar e de mergulhar lá dentro, porque não é suposto ser assim. Se eu for uma boa pessoa, eu não tenho crises. Se eu for uma boa pessoa, eu não sou, não sou presenteada com uma maleita física, emocional, financeira. E se eu estou a fazer isto, não é? Nesta versão altamente dual, altamente religiosa, eu estou a fazer qualquer coisa mal. Eu não encontrei o meu caminho. Nós já estamos a... Para mim não estamos, mas parece que estamos a fugir do tema, mas não estamos.
Não.
Porque eu acho que é esta organicidade que nos permite comover-nos com a vida a acontecer. E às vezes a vida a acontecer é dura.
E é ela que nos torna humanos. É ela que nos torna humanos. E de que é que nos serve ser iluminados se tivermos perdido a nossa humanidade e empatia? O que é que nos serve não ser capazes de aprofundar na vulnerabilidade? É uma disfuncionalidade. A neutralidade é uma disfuncionalidade. Nós temos que nos comover, que sentir empatia, que ressoar. Isso é o que um sistema nervoso saudável faz. Isso é o que um mamífero, um animal de tribo faz. Perder isso é grave. E nós vemos que aumentam os casos de saúde mental dia após dia e aumentam por falta de capacidade de vinculação a nós mesmas, ao nosso corpo, à nossa neurodiversidade, à nossa diversidade emocional, à nossa diversidade intelectual, àquelas coisas que não cabem na caixa e que a gente quer à força controlar, embelezar, pôr no sítiozinho certo, corresponder à ideia que fizemos de quem devemos ser, seja a nível social, seja a nível espiritual. Nós definimos aquelas personas e depois queremos caber naquele fato, mesmo que nos esmague, mesmo, é um espartilho, por mais que a gente não respire ali dentro, toca de encaixar, não é? E no fundo eu acho que a base é a perda de vínculo com as forças telúricas, com as forças ctónicas, que são este, e o culto ctónico é este culto, lá está, desde os 300 mil anos do início até agora, que aos trancos e barrancos se foi mantendo, porque as forças telúricas e ctónicas são inegáveis. A força da água, da pedra, da planta, dos fungos, dos animais, do clima que se altera, vai estar lá. Quem é que controla quando é que chove ou não e quanto a chuva cai? Quem é que controla a ventania? Quem é que controla quando é que chega a primavera? Ninguém. Então, claro que para os nossos ancestrais, a pertença a estas forças, a noção de pertença às forças telúricas é ao mesmo tempo profundamente corpórea, porque tudo é profundamente corpóreo, mas um grande mistério, que também fala do inefável. Presenciar o clima é presenciar o inefável. O invisível que nos toca e que nos leva, e perceber que quando nós estamos rodeados de bosque e não rodeados de urbanização a nível civilizacional e mental, nós percebemos que a morte e a vida, elas convivem no dia-a-dia. Parte do bosque está a morrer, parte do bosque está a florescer. Parte do bosque cai, parte do bosque emerge. E, isso é o, e nós somos parte disso. Não, connosco também vai acontecer.
Absolutamente. E também acontece dia-a-dia. No, nos nossos corpos, a vida e a morte acontecem.
Exatamente. No micro como no macro. Exatamente. Exatamente.
E, inclusivamente, ninguém controla a chuva. E que, quem é que controla uma tempestade emocional? Quem é que controla um dia em que tu acordas e nesse momento tu nem consegues estar com tudo o que trazes dentro? Porque provavelmente algo se tem de manifestar, provavelmente algo tem de sair, não importa quais são os motivos, mas efetivamente nós próprios não acordamos iguais todos os dias. Nós nem somos iguais durante a manhã, a tarde e a noite. E repara como até isto é mutilado. Porque se eu estou com uma neura, tem de haver uma questão qualquer que eu tenho de trabalhar para ficar zen.
E também aí percebemos que não entendemos nada do que é fisiologia. Porque há processos que não são cognitivos. O nosso corpo tem forças animais e forças da alma e forças do sistema nervoso que não são racionalizáveis. Nem tudo o que nos está a acontecer tem um motivo visível. Exato. Parte também é inefável. E a fisiologia é onde tudo acontece. Não há pensamento sem fisiologia, não há espírito sem fisiologia. Aqui onde estamos, a fisiologia é o nosso território, que pertence ao território maior da Terra. Não há coisas separadas da fisiologia, não há cérebro separado da fisiologia. Nós nem sequer conseguimos conceber, seja o que for, ou articular, seja o que for, sem a ligação à fisiologia. É uma abstração. E investimos tanto nesta abstração e na interpretação. A nossa realidade tornou-se tão interpretativa e constantemente interpretativa que não damos tempo à fisiologia. E isso também tem a ver com o género. Esse tempo da fisiologia não é necessariamente ideológico. Eu sentir-me mais masculino ou mais feminino, ou uma combinação das duas, ou outra coisa ainda, também pode ser um fenómeno bem, bem assente na experiência de ter corpo vivo e dinâmico. Não necessariamente numa ideia sociopolítica. E que me pertence a mim, não pertence ao outro. Não cabe ao outro definir. Cabe a mim. Definir e redefinir mil vezes for preciso. Porque é sobre mim. Não é sobre o outro. Não é sobre os outros. E isto também leva aqui a ir buscar esta questão do... Os Lakotas, eles tinham cerca de 52 géneros. Na altura em que os espanhóis chegaram até eles. E 52 géneros é muito género. E eu acho sempre muito interessante. É muito género,
não é? Super interessante, super interessante.
E eu acho super curioso que socialmente, quando nós fazemos os debates de género, parece que isto acabou de acontecer. Novas invenções.
Sem dúvida, é agora, qualquer é uma coisa moderna.
Que se dedique a estudar xamanismo com raízes. E de facto estudar xamanismo como ele é nas culturas base, com uma visão antropológica do que são aquelas culturas e não apenas do que a gente pretende retirar e usar, porque nos serve. Se a gente quiser ver como é que a maior parte das tribos do planeta, das Américas, a Ásia, a África, funcionavam, o conceito de família deles é muito diferente do nosso. A família não é homem e mulher, a família é tribo. E isto já é mind-blowing. A família não é o pai e a mãe, a família é a tribo, com várias pessoas assumindo simultaneamente a função de cuidadores. Então isto também dá um espaço para a identidade. E de facto, mamíferos são animais de tribo, mais do que família. A família precisa dos outros elos. Esta família nuclear, ela é super disfuncional. Olhemos para nós. A luta, o sufoco, o drama que é um pós-parto. Meu Deus!
Concordo até quando 100% vamos, contigo.
Até quando é que vamos continuar a defender este romance disfuncional, a fechar-nos nas nossas casinhas, olhar para ecrãs, procurar uma pessoa com quem dividir a vida e ser só aquela, dentro daquele quadro, e ficarmos só nós a cuidar dos nossos filhos até ninguém mais funcionar? Nós precisamos de tribo, precisamos de avós e de tios e de primos, e precisamos talvez de uma estrutura idêntica ao que seria a céltica, em que cada casal também define se é monogâmico ou poligâmico, porque isso corresponde não à cultura, mas às duas, ao acordo entre duas pessoas. Para uma serve uma coisa, para outra serve outra. Numa fase serve uma coisa, noutra fase serve outra. Isto não tem que haver regras, ser sempre aberto ou sempre fechado, ou monogâmico ou poligâmico, ou sempre, ou se é heterossexual ou se é homossexual. É tão mais, cada pessoa vai definindo, vai descobrindo, vai caminhando. E é um contrato entre duas pessoas, não pertence à cultura e tampouco é uma razão para ser excluído da tribo. E no fundo estes 52 géneros lakotas falam disso. Escuta o que emerge de dentro de ti e segue. E nesta tribo isso é aceito. E 52 palavras para definição de género dizem-nos: Há espaço
para tudo. Há espaço para tudo, desde este lugar, de, para mim, o respeito pelas pessoas, pelos ciclos, pelo que há, é fundamental. E aquilo que eu sinto é que há um vazio de respeito por nós mesmos. Há um vazio de respeito tão grande pelo bolo que somos, pelo próprio caldeirão que somos, e como tu dizias, não é? Um esforço tão grande para encaixar em lugares nas quais não uma pessoa, nem duas pessoas, porque com estas é muito mais fácil, mas nas quais uma visão social nos vai aprovar ou não, que isto te retira a capacidade de veres o outro como único. Uhum. Isto nos retira a capacidade até da curiosidade de, mas diz-me como é que vês a vida? Como é que sentes isto? Porque na nossa mente social e política, todos nós deveríamos ver as coisas da mesma maneira. E todos nós deveríamos sentir as coisas da mesma maneira. E todos os que não vêem e todos os que não sentem na forma não é a normal, é a normativa, né? Uma definição de normal que simplesmente encaixa dentro de um determinado lugar, estes são os estranhos.
Mas repara, porquê é tão importante haver uma normativa, não é? Porquê é tão importante? Questionemos. É importante numa cultura que tem como objetivo a produtividade. Que é para cada um saber o que é que vai fazer e os papéis não se confundirem. Assim, cada um é dotado desta ideia de missão. E esta ideia de missão move-nos também nas culturas alternativas. Ela está tão, tão, tão engrenada, tão bem engrenada no subconsciente coletivo, que a nossa nova forma de produzir é acharmos que é uma missão espiritual. E que temos então que tomar aquela missão e continuar a produzir dentro da máquina. Não importa se a missão agora, não é? Culturalmente ela tem a noção de a missão é o que eu gosto de fazer, mas tem o fazer dentro. É quem eu sou através do que faço. E não há muita diferença em relação à lógica que se via muito nos nossos avós de que é o trabalho que nos traz valor. É a mesma coisa. É uma contemporização de uma mesma ideologia. De que sem trabalho nada se faz, sem esforço nada se consegue, só que torna-se uma missão. Mas nós continuamos dentro da mesma máquina. E sem produzir ninguém tem direito a ser, ninguém tem direito a existir. E as normativas servem para garantir que todos vamos fazer a nossa cota parte. Isso é uma lógica extremamente feudal. Tu tens de trabalhar para ter direito ao que comes. E isso já é uma desvinculação das forças telúricas. Que é, tu existes e por isso tens direito a comer. Tu existes e por isso tens direito a ter abrigo. Tu existes e por isso tens direito à água potável e ar puro. Não é porque tu fazes alguma coisa por isso, é porque tu existes. Porque um pássaro, quando existe, quando nasce no meio de um bosque, ele naturalmente tem comida disponível, água disponível, céu para voar, sol. Existe porque ele existe. Ele faz parte daquilo. Eu não tenho que fazer nada para ter aquilo. Aquilo é natural. Ter sustentabilidade é natural. Ter sustentabilidade é um direito intrínseco de qualquer ser que nasça. Uma planta tem naturalmente direito ao solo. Ela não tem que fazer nada, ela não tem que o comprar. É um lugar de pertença. Então toda a nossa construção, toda a nossa arquitetura social, ela tem fundações mesmo podres.
Completamente caducas.
E que são muito complexas de desmontar, claro que sim. Mas nós temos que começar este questionamento por algum lado. E se não o começarmos, vamos continuar se calhar a criar mitos. Mas talvez não sejam mitos que correspondam a algo que nós queiramos viver. E o que eu acho que é incrível num momento de tamanha crise como o nosso é que, como não temos nada a perder, quer dizer, pior que está, do que está, não vai muito longe, né? Os nossos confortos têm os dias contados. Podemos ver isso como um dado adquirido ou não, mas quer dizer, factualmente, a nossa forma de vida não há de ir muito mais longe. E, portanto, a nossa escolha é básica. Para mim, este é o pensamento que a cada dia me traz resiliência, que é, ok, 300 mil anos de história humana, 7 mil anos desta história social. Então, o que está para trás há de me ensinar a mover para a frente.
Sem dúvida. Sem dúvida. E,
o que está para trás há de me dar ferramentas para enfrentar o colapso.
Nós muitas vezes falamos destas questões, até que têm a ver com as crianças e com os jovens, das apatias, do desinteresse, e às vezes esquecemos do que tu estás a dizer, que é tão importante. Como é que é viver num mundo na qual tudo aquilo que te ensinaram é caduco e tu sabes intrinsecamente, podes não sabê-lo cognitivamente, mas tu sabes que se continuas por aquele caminho não há futuro. Como é que é crescer num lugar onde a tua idealização máxima é: se houver futuro, eu vou ser infeliz, sentir-me esgotado, lutar para ter dinheiro para fazer coisas que me dão satisfações temporárias, mas no qual eu não encontro um lugar de conexão com a vida. E se nós nos colocarmos neste lugar, o que nos parece estranho é que as nossas crianças e os nossos jovens consigam funcionar neste mundo.
Claro. E uma das questões mais pertinentes, eu acompanho adolescentes e certamente tu também, e quantas vezes não nos dizem: pá, isto não serve para nada, quando se referem à escola ou a hábitos, ou... e tu sabes que é verdade, eles têm total razão, não serve mesmo para nada. E todo o sistema biológico, intelectual e emocional deles sabe, não serve para nada. E eles têm esse equilíbrio assertivo de ver as coisas como elas são, não serve para nada, esgota o meu tempo de vida e não serve para nada. E realmente, a maior parte das coisas não serve para nada. Só que há coisas que não servem para nada e não faz mal. Porque nem tudo tem que servir para qualquer coisa. Só que há outras que não servem para nada, mas levam o nosso tempo de vida com elas. E levam o nosso senso de propósito e o nosso senso de ser. E essas são graves. Porque a questão não é não aportarem, a questão é retirarem.
Exatamente. Porque não é uma questão não só de não servirem para nada, não servem para nada, mas retiram-nos a criatividade, retiram-nos a capacidade de nos questionarmos, retiram-nos a capacidade de encontrarmos soluções novas. Eu não sei se isso já te aconteceu com o teu filho alguma vez, mas a mim já me aconteceu coisas como não podes ensinar isto desta maneira, porque a professora ou o professor não deixa. As contas têm de se fazer por este lugar, por este caminho.
Olha, o meu filho não aconteceu exatamente assim, mas ele, porque ele também está num modelo que permite esse questionamento. Certo. Mas quantas vezes eu não o vejo com 11 anos olhar para o mundo e dizer, pá, porquê que as pessoas fazem isto? Isto não serve para nada. É uma coisa que ele diz imenso e que eu dizia imenso, e até agora, desde pequenino, até agora não houve uma única vez que ele tivesse errado, que ele não tivesse a perceber bem.
Sim. E é muito, seria muito interessante como exercício, em vez de respondermos porque a vida é assim, ou porque é assim que as coisas são, que nós próprios adultos, gosto muito daquela versão do nós não nos tornamos adultos, adulterámo-nos. Nós nesta versão adulterada do que é um ser humano, também nos pudéssemos desconstruir um bocadinho. E dá medo de desconstruirmos. Porque eu penso que depois deste... Eu acredito que se as pessoas questionarem um bocadinho, o 2020 e o 2021 foram grandes oportunidades para perceber que, efetivamente, nos podemos questionar sobre tudo, porque a fantasia que tínhamos de que estávamos seguros, de que havia um sistema, um governo, um mundo da medicina que nos protegeria, caiu. Morreu. 2020 e 2021, se serviu para alguma coisa, foi: estás por tua conta. Nesta sociedade onde vives, onde estás, ninguém sabe nada. Quando as coisas apertam, ninguém sabe nada. A informação e a contra-informação dançam todos os dias. A ideia é confundir-te. E, na verdade, se tu precisares de ajuda, ou tens a comunidade, ou ninguém te dá a mão. E isto foi acontecendo, e nós fomos vendo as coisas acontecerem, não só aqui, mas se olharmos lá para fora, ainda em versões muito piores. Então, eu acho que este lugar de... Eu agarro-me a valores que eu nem sequer questiono, e que na verdade não me trazem grande felicidade, mas porque me traz uma sensação de segurança, também já não são válidos.
E a questão é mesmo esta, acho que tocaste no ponto, que é comunidade. Onde está? Porque não é o governo que constrói as nossas comunidades. Não são os nossos cursos superiores que constroem as nossas comunidades, muito menos as nossas profissões. As nossas comunidades têm que ser reconstruídas. Cabe a nós. Porque sem essas comunidades e esses laços entre pessoas próximas no mesmo espaço geográfico, estaremos numa crise muito maior ainda do que aquela em que estamos, porque em breve poderá não haver outra escolha. Esses laços de interdependência, eles fazem de facto parte da natureza humana. Nós temos que voltar a saber estruturar comunidades, e comunidades baseiam-se ou em punição ou em aceitação, mas as que se baseiam em punição não são aquelas que têm resiliência. As sociedades que se basearam em punição, como nós vimos, aliás, há um exemplo extraordinário nos Estados Unidos, agora está-me a escapar o nome, com as bruxas de Salem. Não é? Salem era uma pequena comunidade rural, num sítio bastante remoto, e algumas mulheres começaram a manifestar sinais de um desequilíbrio emocional, e claro que a melhor resposta é matá-las. Já toda a gente sabe que isso é uma resposta super adequada para a saúde mental, e que até o início do século ia exatamente assim, não é?
Continua a ser usada com imensos resultados?
Sim, e infelizmente continua mesmo, a ser usada pelo mundo fora. E então o que aconteceu foi que se começou por matar duas mulheres, e depois três, e depois quatro, e depois cinco, e depois matou-se uma série delas. E depois o que é que aconteceu com a comunidade? Desfez-se. Porque sendo incapaz de acolher o fenómeno que estava ali a acontecer, fosse ele qual fosse, ficou com um número de pessoas insuficiente para conseguir subsistir. acabou-se a comunidade. E para mim esta metáfora é uma metáfora bem pertinente, não é? Se nós vamos pelo caminho da punição e da proibição, acabou-se. Não sobra ninguém. Porque virtuosos inteiramente não existem. Perfeitinhos também não, adequados também não, porque as pessoas não são todas iguais a nós e nós não somos iguais uns aos outros. Nem iguais a quem fomos, nem a quem seremos. Então, criar este espaço de comunidade, de comunicação direta, e na verdade, eu confesso que espero que toda a comunicação que eu tenho em redes sociais se torne completamente obsoleta e deixe de ser ouvida e deixe de ser vista, porque isso será um sinal fenomenal que voltamos ao contacto humano e ao vínculo. Então, essa é a minha fé, que um dia ninguém mais ouça o nosso podcast, porque já não é preciso, porque as pessoas vão debater as ideias diretamente, frente a frente, umas com as outras. E nos convidam para lá ir, se quiserem. E estamos de viva voz a sentir-nos uns aos outros. E é claro que, não, que este modelo terá sempre a sua validade, mas o que é importante aqui, o que eu quero dizer é, imprescindível é que não seja um modelo central. O modelo central é o vínculo humano, é a presença, isso é insubstituível. Não há zooms que substituam isso. E esse é o lugar onde nós voltamos. A comunidade é um lugar de pertença e é um lugar de diferença, tal como a família. Tem pontos comuns e tem pontos divergentes. E esses pontos divergentes são tão preciosos como os pontos comuns, porque é a partir dos pontos divergentes que se constrói a complexidade, a diversidade, a riqueza e a evolução. Uma coisa que é simplesmente igual, estagnou. Então, esses lugares de pertença são fundamentais, porque acolhem a nossa vulnerabilidade e nos dão o direito de ser, mas os lugares de diferença são lugares muito vivos e dinâmicos de evolução permanente, de questionamento, de expansão. E esses lugares são importantíssimos de nós trazermos de volta. As perguntas abertas, o não sei o que fazer com isto, faz-me puxar os cabelinhos.
Absolutamente.
Não sei como lidar com o feitio da minha mãe. Não é suposto saber, é suposto respeitar que é assim. Mesmo se tu não percebes, mesmo se te chateia, mesmo sem momentos até te ofendeu. Porque o direito a ser não é para ser conveniente. É só aquilo que é. Chove a potes, inunda-te a casa. Epá, não é conveniente, mas é o que é, porque estamos num planeta onde chove, caraças. É lidar.
Isso é, eu acho que essa é a grande mensagem, mas poderia ser o nome deste podcast. Estamos num planeta onde chove. Ponta a ponta. Porque este, eu sinto, é cansativo um lugar onde se tem de dizer estamos num planeta onde chove. É duro um lugar onde temos de dizer a diferença é importante e é para ser respeitada. É duro este lugar e eu acho que não é só para nós que estamos a conversar. Eu acho que é duro um lugar para todas as pessoas. É duro um lugar onde todos nós sabemos que... onde todos nós sabemos que a partir do momento em que nos definimos, já estamos a mentir, porque nós somos indefiníveis. Tudo é indefinível, não é? Essa é a grande magia do mistério e do símbolo, não é? É que é tudo aquilo que é, que não é expresso, que não pode ser expresso pelo próprio mistério que é, pela própria emanação que traz, que o torna tão extraordinário. E a partir do momento em que é definido, perde força, perde poder, perde a sua vida pulsante. E isto, esta nossa luta, e eu acho que esta questão do desenvolvimento pessoal, especialmente nos últimos anos, levou as coisas a extremos. Esta nossa luta para querer chegar ao céu, metaforicamente, esta nossa luta para querer ser intocáveis, para querer estar num lugar onde está sempre tudo em paz, está sempre tudo bem, onde eu só me dou com pessoas puras porque as tóxicas são para mandar embora. Eu devo ser, ao longo de 24 horas, quantas vezes é que nós nos sentimos tóxicos e quantas vezes é que nós nos sentimos puros e quantas vezes é que nós nos estamos a marimbar para isso e quantas vezes é que isso é a coisa mais importante do mundo?
E haverá antídoto, senão o veneno. O veneno também é antídoto.
Completamente, completamente. Então há uma grande luta, não para abraçar a vida, mas para não estar vivo.
E no fundo vem de uma... Lá está, não é? É a questão fundamental é a falta de vínculo às forças telúricas, que nos leva a uma quebra de resiliência. O sofrimento aumenta na evitação. Aumenta na abstração, quando te permites estar presente. O que é que acontece com aquilo, com a natureza? Vem uma dessas cheias colossais. A natureza está tão presente que ela se auto-regenera a partir daí. A nossa capacidade de regeneração está diretamente ligada à nossa capacidade de enfrentamento. E a nossa capacidade de enfrentamento está diretamente ligada à nossa capacidade de estabelecer vínculo e de termos vínculos seguros. Aliás, tu sabes tão bem como eu que muitas vezes nós, como terapeutas, estamos somente a substituir a falta da tribo.
Absolutamente.
Numa tribo, alguém faria a vinculação necessária para acolher a fragilidade daquela pessoa que não está a ser acolhida pelas outras relações da sua vida. E muitas vezes, o próprio, sobretudo nas terapias mais holísticas, nós vemos que aparece um branqueamento emocional que é grave. Porque nós somos desarrumados por natureza e não faz mal. E não nos vamos arrumar e não vamos resolver os nossos processos todos nunca. E não faz mal. Vamos indo. Não há metas, não há objetivos. Não há grinaldas nem gratificação no fim desta jornada. Só há a devolução da presença e da pertença. E já é o bastante. E também não é um estado permanente. É uma prática. A pertença, a presença, a fé são práticas. Não fica feito, não é para sempre. Está sempre a ser estressado. Eu sou daquelas pessoas que vêm de uma família de curandeiras, né? E na minha família... A malta zangava-se à séria com os santos e com as santas. Volta e meia, não era uma relação só de amor, que o volta e meia viravam-se os santos para a parede.
Assim? Eu também venho desses rituais, se virar os santos
como
para a parede.
Assim? Então está aqui a pessoa a pedir-te que precisa de uma casa nova, não aparece, vai já ver. Fiz 3 novenas, tu não a viste? Que bem... Eu lembro-me que o Peter, quando nós estávamos juntos, no princípio da nossa relação, eu ficava super chocado porque eu mandava vir com as forças do universo quando as cenas me corriam mal. Como assim? Tudo a colapsar, então mas já não chega. Uma pessoa está aqui a tentar manter a compostura, tudo a acontecer ao mesmo tempo. E eu ficava, como assim? Como assim? Tu mandas vir? Tu tens fé e mandas vir? Eu mando vir. Aliás, eu tenho fé porque eu mando vir. Se eu não mandasse vir, eu perdia a fé. Se eu não tivesse a capacidade de achar que me posso zangar com tudo e está tudo bem, porque faz parte do processo, não dava. Uma fé que precisasse do meu bom comportamento, eu estava tramada. Eu era a pessoa que estava perdida. Não ia caber, não ia conseguir.
É um lugar muito pobre. É um lugar muito pobre esse em que quem tu és não tem lugar.
Tens que te portar sempre bem.
Tens de portar sempre bem. Tens de sentir que está sempre tudo certo.
Senão não mereces.
Senão não mereces, exatamente. E eu estava a ouvir e estava com uma vontade de rir imensa. E ao mesmo tempo com esta sensação do... Porquê é que se perdeu a capacidade de estar vivo com estes lugares da zanga, da alegria, das festas, dos momentos mais...
Pela neutralidade, não é? Pela neutralidade. É o preço que pagamos pela neutralidade.
Completamente. Completamente.
Mas depois também vamos cada vez mais longe para sentir alguma coisa. Porque o preço da neutralidade é um desligamento. E esse é um lugar de vazio. Mas é de um vazio que não é fértil, é de um vazio abissal. Eu diria que cada vez que há um confronto, nós tornamos-nos mais humildes. É o confronto que nos garante que nós não vamos criar hegemonias, que nós não vamos criar arrogância. Quando algo nos confronta, garante que o nosso saber, a nossa identidade vão ter que passar por um processo de renovação.
Absolutamente.
E isso é um lugar de grande riqueza e que nos leva aqui, precisamente, voltando ao princípio do nosso, da nossa conversa, ao lugar do que é ser um ser andrógeno. Um ser andrógeno. A androgenia, primeiro ela acontece a nível biológico. Há pessoas que nascem com dois sexos ou com traços de sexo indefinido. Ninguém gosta de falar disso. São feitas cirurgias até hoje, muitas vezes sem autorização das próprias famílias, para corrigir as pessoas que nascem assim. Mas existem. Existem desde sempre, continuam a existir. Não gostamos de assumir, mas existe. Mas pronto, isso é uma parte sobre anatomia. Mas aquilo que eu queria mesmo dizer é, há culturas onde o andrógeno é uma força original, onde todos nós viemos de um ser misto, homem-mulher, de um ser que tem a qualidade de ter dois espíritos, de um ser que é mensageiro. Nas culturas indígenas, na cultura egípcia, nós temos o andrógeno original, que é Hermes Trismegisto, que depois passou para a cultura grega, que é a base de todo o saber alquímico. E esta androgenia, ela fala-nos de uma força da alma que tem a qualidade de se transformar no que quiser. Pode materializar-se de uma forma ou outra ou em nenhuma e assumir uma unidade. Mas a unidade, ela não é diferente da multiplicidade. Não, a unidade é o abraço à multiplicidade. É que há espaço para tudo. E aqui entramos numa lógica que eu acho ainda mais preciosa do que o sagrado masculino e o sagrado feminino, que é o pananteísmo, que é esta força vigente pré-patriarcal em que tudo é sagrado. O que eu vejo como o que eu não vejo. O que eu compreendo como o que eu não consigo compreender. Tudo é sagrado. E do sagrado nada se exclui. E isso leva-nos a um exercício constante de sacralizar partes de nós, partes dos outros. De estar em comunhão com a força do sacramento.
Sim, sim. Nós começámos por esta temática, não é? E viajámos, como costuma acontecer. Mas para mim é importante... É importante, quando penso nesta questão de feminino e masculino, primeiro, é essa tónica do... Há muitas das coisas que nós vemos como feminino e masculino que vêm não só de ideias que nos foram passadas, como muitas vezes da ideia do que é bom e do que é mau.
Do que é válido e do que não é válido.
É válido e do que é que não é válido. Sinto também muito que... numa necessidade imensa, real, do feminino se descobrir, não é? Porque durante muito tempo se sentiu sufocado, foram exacerbadas determinadas características que, na verdade, eu não sei se nós próprios, como seres humanos, chegamos lá. Ou seja, a verdade é que mesmo esta questão do sentir, fala-se tanto do sentir, entra em contacto com o teu lado feminino, sejas mulher, sejas homem, esta questão do sentir. O que é isto de entrar em contacto com o sentir? Isto é uma questão muito importante, porque quando eu entro em contacto com o sentir, e novamente numa lógica dual, geralmente é porque eu acho que tenho de ir à minha sombra, não é? E descobrir coisas horrendas sobre mim, não é? Como se a sombra tivesse coisas horrendas, mas vamos por aí. Ou tenho de ir a este lugar muito, muito mais ligado à energia cardíaca, da forma como nos é ensinado. Aqui a questão é que ou tu sentes ou não sentes. Não há lugares para o sentir. Ou tu sentes ou não sentes.
E até aí nós perdemos a noção de corpo, não é? Porque o sentir não é só emocional. O sentir
absolutamente.
É sensação. O sentir é fisicalidade. Nós sentimos ansiedade, o estômago aperta, a garganta engurgita. Nós sentimos amor e há uma abertura no corpo. A fisiologia é onde está o sentir.
Exatamente, exatamente. E quando eu quero, de alguma forma, moldar o sentir, até onde é que eu sinto? Ou o que é que eu sinto? ou eu vou escolher para onde é que eu sinto, eu não sinto, eu mentalizo.
Exatamente.
Porque é exatamente o que tu dizes, é no corpo que se sente, mas muitas vezes aquilo que eu chamo emoção é uma construção mental.
E já agora fica a dica, não é? Quando aparecer aquela célebre pergunta, porquê é que estás a chorar? Porque eu preciso. Preciso de fazer uma descarga nervosa. Não tem que haver toda uma telenovela atrás disto. É mesmo só porque precisa. A gente chora porque precisa de chorar. Ponto. A gente grita porque precisa de gritar. Ponto. Não tem que haver toda uma causa, efeito, história, lá, lá. Ai, dói-me a barriga porque eu já sei, complexo solar. Nanana. Toda essa mentalização desvia-nos da sensação. Podemos ficar só ali. Estou a chorar, estou com as minhas lágrimas e estão-me a cair. Tenho alguma noção do que é ou não tenho nenhuma? Comecei a chorar só porque sim, tive vontade. Quantas vezes não acontece? A gente vai à procura. Deve estar triste. E então porquê que é? E porquê...
E já saímos do processo.
Exatamente, e já saímos do processo. Fiquemos só ali. Estou a chorar porque estou a chorar. Dei um grito. Porque dei um grito. Porque precisava de espaço. Porque precisava deste lugar. E poder ficar ali com o que é. Poder estar nessa permissão de deixar que estas forças telúricas, que são forças corpóreas, façam o seu processo. E em vez de pensar porque é que é, depois olhar em retrospectiva e poder ter a noção do que é que se experimentou. Depois é que nós fazemos a reflexão sobre. Antes, não mexe, não interrompe, deixa acontecer.
Mas esse é o fluxo da vida. Estávamos a falar disto também antes de começarmos. Quantas vezes... Não há uma série de reconstruções e de desconstruções a passar por nós e, na verdade, só depois é que nós olhamos para trás e percebemos o que é que mudou exatamente. Ou o que é que nós acreditávamos que já não acreditamos, o que é que nós éramos que já não somos. Se nós estamos a tentar questionar qual é o sentido disto no momento em que tudo está a cair, o sentido disto é cair. O que é que vai ser construído, sabe-se lá.
E é precisamente a reflexão, a diferença entre reflexão e mentalização. Mentalização é impor uma ideia ao que está a acontecer que interrompe o processo. Reflexão é o que emerge. E quantas vezes a gente está só a chorar e de repente emerge uma imagem, emerge uma memória. O próprio choro revela-nos. Não somos nós que dizemos ao choro porque é que ele está a acontecer. É o choro que nos informa, que nos dá notícias do que nos afeta e que ao fazê-lo nos repara. E só assim para dar uma última nota, como nós começámos nesta questão do género, é muito interessante perceber que quando a família é fundamental, sem dúvida, mas a família na pertença à tribo, e que o nosso objetivo não é procriar. O objetivo de homens e mulheres não é procriar, nunca foi procriar. Numa tribo isso não é um objetivo. Numa tribo não têm uns filhos, têm outros. É outra vez uma lógica muito feudal, esta ideia de a família serve para procriar. E porquê? Porque quanto mais mãos houverem para trabalhar para o senhor, melhor.
Exatamente.
Numa tribo onde há partilha de abundância, não é preciso que alguém faça filhos como se não houvesse amanhã para ter o que comer. Porque haverá sempre gente que traga o que é preciso. Cuidam uns dos outros. E cuidar uns dos outros não precisa de ser eu procrio. Quer dizer, alguém procria e eu cuido desses filhos como se fossem meus. E eles cuidam de mim de volta quando eu envelhecer. Porque estamos todos ligados. Porque na verdade, nós não somos só mães dos nossos filhos. Nós somos mães de tudo quanto existe. Enquanto aqui estamos, nós somos cuidadores e cuidadoras de tudo quanto existe. E demitirmos-nos desse lugar de cuidado é o que nos leva ao colapso onde estamos. Demitirmo-nos de cuidar as águas, de cuidar as plantas, de cuidar a diversidade animal, de cuidar a qualidade do ar, de cuidar as relações humanas, de cuidar o contacto com idosos em vez de os pôr para longe, de cuidar quem está a parir em vez de remeter esse poder a quem sabe, é o que nos traz onde estamos. Nós somos cuidadores inatos. Recebemos cuidado e damos cuidado. Essa é, se houver uma função e uma missão, é a de cuidar.
Mas aí tens de sair também desta grande noção de propriedade, não é? Porque também se tem
a propriedade é o oposto
do cuidado. Que é nosso e, portanto, eu cuido do que é meu e com o resto não tenho nada a ver, e eu tenho filhos para me certificar do que o que é meu permanece meu. Não é? E esta noção é profundamente nociva, e eu já nem falo de propriedade em termos materiais, mas muitas vezes esta propriedade do eu cuido é dos meus e dos outros não quero saber. Para mim confesso-te que é uma visão altamente violentadora.
Mas para, afeta-te, não é? Tu cuidas dos teus e do resto não queres saber. Porém, calha que na tua terrinha está tudo bem e tu tens o teu carrinho graças àquelas pessoas que estão lá a escavar minas num país bem distante e tu não queres mexer. Mas um dia acontece o que me está a acontecer agora, que aquelas minas ali já se escutaram e agora é a tua vez.
Exatamente.
E como tu não cuidaste daquela gente ali que estava longe e não se via e que provia o teu conforto, agora ninguém cuida de ti. Agora estás sozinho perante um gigante que te quer roubar as montanhas e as águas. E agora? Como é que é? É porque nós não estamos separados. E enquanto não nos tornarmos cuidadores, não funciona. E é claro que para nos tornarmos cuidadores, claro que temos que reverter completamente o que é propriedade, não no sentido de. Não é tanto no sentido às vezes, de questionar a propriedade, que é muito importante, mas também de questionar o nosso direito a possuir.
Sem dúvida.
Eu tenho os meios para possuir. Isso dá-me, de facto, o direito ético e moral de possuir. E essa é uma reflexão importante. Porque cada vez que a gente retira mais do que repõe, cria um déficit para alguém, em algum lugar. E é importante que as nossas práticas de abundância incluam isso. Não é só eu ser abundante para conseguir possuir aquilo que eu quero. É qual é o déficit que as minhas posses criam? Onde e de que forma o que eu tenho impacta? Eu, neste momento, podia ter um carro novo, mas eu quero ter um carro que vá até ao fim da vida. Vou acompanhar este carro até ao seu último suspiro. Ele vai deixar de ser meu quando ele não funcionar mesmo mais e não der para arranjar. Eu podia ter um carro que não tivesse moças, que fosse mais jeitinho, que não tivesse musgo a nascer no tejadinho e algumas partes já enferrujadas. Eu podia! Mas eu não quero. E isso não faz de mim mais pobre. É só que eu tenho um carro que funciona. E por que é que eu havia de largar um carro que funciona só para ter um que é o mais recente modelo e que é mais bonito e que tem os estofos, não sei o quê? Este funciona, é cómodo, leva-me onde eu quero ir. Está ótimo. Não vou pôr um carro, que é uma peça gigante, para ser lixo num planeta. Só porque posso. Porque poder não me dá direito a. É uma coisa diferente.
E quem diz um carro, que é uma peça muito maior, é verdade, mas diz um telemóvel, não é? Diz um telemóvel.
Diz um
não é?
Computador.
Não é porque saiu a última versão.
Tens um par de botas.
Exatamente.
Tens um par de botas feito de pele de um animal vivo nos pés, usa até gastar. Nem que a Zara e a mãe façam 20 mil modelos muito mais modernos e aquelas... Usa até gastar, por favor. Há vidas de um ser ali nos teus pés para os agasalhar e os proteger. É tão maior do que a estética. É cuidar a teia. E isso tem a ver com este lugar, lá está, do sagrado masculino e do sagrado feminino. Porque o verdadeiro sagrado masculino não é bélico, é cuidador. E por isso é que nós, quando olhamos para imagens do Deus veado, com as suas hastes de veado e o seu rosto coberto de folhas verdes, há algo em nós que se move e que é desconhecido. Porque é uma força de um masculino que permeia toda a Terra através do mundo vegetal e animal, e nós sabemos que ele é cuidador. Só que já não nos lembramos de quem é que corresponde àquela referência. E depois, pouco a pouco, começamos a perceber: espera que o meu avô era pastor, espera que o meu avô era agricultor, espera que ele cuidava dos animais e que ele sabia como ajudá-los a parir, espera que era ele, que nunca fez guerra. E quando pensamos no sagrado feminino, nós também pensamos, a maior parte de nós vai pensar na capacidade de cura e de amparo da grande mãe.
Absolutamente.
O que a gente reverencia e a fome que trazemos na alma é dos cuidadores. Não é de um Deus punitivo, é de um Deus que nos diz, seja o que for que aconteça, eu vou emergir da terra, sou a pele verde da terra, sou o espírito de todos os animais. E voltarei sempre, mesmo depois do mais duro inverno. E cuidarei de tudo o que vive. Protegerei tudo o que vive. E queremos uma grande mãe que nos diga exatamente a mesma coisa. Vieste muito longe, caminhaste muito, doeu, eu sei. Toma um caldo quente e um colo e uma oração. Então, talvez seja este o ponto que nós temos de recuperar, mais do que nomes, arquétipos específicos, as qualidades fundamentais que nos podem devolver a resiliência para curar a alma individual e coletiva, porque sem uma, a outra está condenada. Estamos a rir uma para a outra, vocês não vão.
Estamos nestes isso. Momentos a olhar uma para a outra.
Pronto.
E acho que ficamos por aqui, não é, minha querida?
Olha, imensa gratidão, que vão partilhar contigo.
Tão bom mesmo.
Imensa gratidão a ti e a quem nos ouve. E é tão bom porque eu e a Elia temos assim uma relação já há décadas e finalmente podemos agora estar juntas a co-criar.
Verdade. É um privilégio muito, muito grande.
É muito. Uma grande bênção.
Gratidão a todos.
Gratidão.
Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram.
Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
E a minha oração é fogo.
Agradeço.
Luz e a minha oração é pão.
À terra e ao chão.
Luzia sou eu que me paro e movo.
E o chão firme que os meus pés beijam.
O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.